Requerimento. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário desta Casa Legislativa, requer com o comparecimento em sessão ordinária do secretário municipal de Trânsito e Segurança, senhor José Clemente Correia, para prestar esclarecimentos a esta Casa sobre questões referentes ao trânsito local, no dia 7 ou 12 de maio, às 10 horas. Justificativa. Com o novo comando, a Secretaria de Trânsito e Segurança oportunizará aos pares desta Casa uma troca de informações e apontamentos que vêm sendo feitos há alguns anos pelos vereadores. Uruguaiana, 5 de maio de 2015, vereador Rafael Alves, líder da bancada do Solidariedade.
Peço a palavra, senhora presidente, só para... Senhor presidente... Tudo bem, vereador? Bom dia, colegas vereadores, demais presentes nessa sessão. Antes de imediato, já peço e convido, com a autorização dos senhores, a presença do secretário municipal de Trânsito e Segurança, ex-vereador dessa casa, José Clemente, que possa sentar conosco em alguns dos locais aqui. Secretário Clemente. O nosso intuito, senhores vereadores e o público que nos acompanha neste momento através da Rádio São Miguel e Rádio Líder, é que possamos, através da nossa representação nesta casa, em conversa com o nosso secretário, visualizarmos o que há muito tempo é apontado e solicitado e indicado por esta casa e pelos seus pares. Devemos, então, aproveitar esta presença para... não só fazermos esses encaminhamentos no que nos é possível agora com a presença do secretário, mas também entender o método operante, quais são os principais problemas que temos e onde a secretaria irá atuar de forma mais efetiva, tanto no trânsito quanto na parte da segurança. Então eu agradeço a atenção dos colegas, senhor presidente Egídio Carvalho, senhor secretário José Clemente, seja bem-vindo. Sente conosco aí, pode ser aí. Muito obrigado. Então, senhor presidente.
Muito bem, usando o espaço Tribuna Livre, nós, nesse instante, passamos a palavra ao secretário municipal de Segurança e Trânsito, José Clemente, a quem cumprimentamos.
Excelente senhor vereador Egídio Carvalho, nosso vice-presidente que está na condução dos trabalhos, excelentíssimas senhoras vereadores, senhores vereadores, nosso plenário, queremos cumprimentar a todos e a todas, dizer para nós que é uma satisfação de podermos estar hoje na casa que representa o povo, o Poder Legislativo de Uruguaiana, do qual também tive a oportunidade de exercer aqui um mandato parlamentar, e hoje na condição de secretário municipal de Segurança e Trânsito de Uruguaiana. Queremos aqui nos colocar como administração pública do município à disposição de vossas excelências para que, num primeiro momento, vereador Egídio Carvalho, nos permita mostrar e demonstrar através de um material audiovisual algumas ações nossas que estão sendo desenvolvidas na área do trânsito e na área da segurança no município de Uruguaiana. Nós temos certeza daquela preocupação num todo que a comunidade de Uruguaiana tem muitas vezes, inclusive, manifestado isto na imprensa, manifestado isso através das suas reivindicações quando nos aborda na rua e quando encaminha documentos, tanto a Prefeitura quanto à Secretaria, requerendo medidas. E tenho certeza que o comprometimento do Poder Público Municipal, através do Prefeito Luiz Augusto Schneider, nos incumbiu dessa missão e nós estamos trabalhando para poder trazer, dentro daquilo que é dever da administração pública, a qualidade da prestação do serviço. Quero cumprimentar o nosso diretor de trânsito, Paulo Voltres, que se encontra no plenário, bem como o nosso comandante e o subcomandante da Guarda Municipal, o Jex e o Guarcha, são guardas municipais que estão conosco, meu colega Cabreira, da Brigada Militar, que me acompanha também. Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu, num primeiro momento, quero fazer com que uma demonstração que nós temos ali no Data Show vai nos mostrar um pouco daquilo que está sendo realizado neste momento. As ações de trânsito e de segurança. Neste primeiro momento, eu quero apresentar ali naquele documento algumas ações na área do trânsito. Nós temos, por imposição de lei, que instituirmos a educação no trânsito, e essa educação é um grupo de agentes municipais da secretaria, agentes de trânsito, que cumprem hoje este papel, levando a educação, a preocupação nossa, primeiro, em fazer com que haja conscientização dos condutores de veículos, do pedestre, para que esses possam, primeiramente, ou novamente, inclusive, serem alertados do que lhes é de dever quanto na circulação e na condução de veículos e também no comportamento como simplesmente um pedestre na via pública. Então, esse trabalho está sendo realizado por esta equipe, e eu pediria ao amigo que passasse, por gentileza, né, esta equipe que tem hoje um trabalho realizado com um slogan de educar para transformar. Esse trabalho tem sido realizado nas escolas municipais, em organizações não governamentais, em segmentos da sociedade, em clubes, em empresas que estão requerendo e estão tomando conhecimento dessas ações da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Essas ações, na educação, ali estão os registros, nos educandários, nas organizações não governamentais, que estão recebendo esse trabalho pela uma equipe nossa da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. As escolas que recebem, inclusive, depois disso, são chamadas à área externa das escolas, que estão recebendo o reforço da sinalização, e quero grifar, com uma qualidade muito melhor do material, e entre parênteses a tinta, né, que está sendo aplicada, uma tinta própria para sinalização horizontal, com maior durabilidade. E quero dizer aos senhores que nós estaremos fazendo um teste, vereador Egídio Carvalho, com um material aqui no calçadão, numa primeira faixa aqui, nós vamos fazer um teste do material que tem aplicação a quente. Ela tem a durabilidade de 5 anos. Então, esse material nós faremos um teste aqui na primeira faixa de pedestre aqui próximo ao Banrisul. Está acordado aqui com o diretor Paulo, que está adotando as providências. Ainda acreditamos que nessa semana ou na outra nós estaremos implantando como modelo para nos certificarmos que aquele material é, vendo o custo-benefício, analisado isso, vereador Adalberto, nós em Uruguaiana teremos a aplicação do material que nos durará por 5 anos e não teremos essa preocupação em todo ano ou de 6 em 6 meses estar discutindo a questão que frente às escolas, que no centro da cidade nós teremos dificuldade com as faixas de pedestre. Este projeto tem alcançado um número significativo de crianças, de adolescentes, dos jovens e da comunidade em geral, principalmente nas escolas, onde é o nosso foco para que haja esta educação desde essa primeira idade, para que mais tarde essas pessoas sejam novos condutores que tenham a educação suficiente para cumprir as regras de trânsito. Ali está uma demonstração também já do material aplicado lá na Pinheiro Machado, frente à Escola Marília Sanchotene Felice, onde os agentes de trânsito trabalham, inclusive com a participação da representação do presidente daquele bairro que acompanhou esse trabalho naquela região da cidade. Nós temos um trabalho agora também da implantação e revitalização da nossa sinalização. Em alguns pontos da cidade, nós precisávamos aí fortalecer e adequar a sinalização de acordo com a necessidade daquele ponto onde tem sido encaminhados diversos documentos, como disse, pedindo e requerendo uma presença maior do poder público para que dê esta qualidade. Então, nós temos como objetivo aí fazer com que as vias tenham aquilo que é necessário para que o trânsito tenha essa qualidade. Nessas ilustrações aqui, eu quero mostrar aos senhores, presidente. Ali está nós, junto à equipe, que os chefes dessa equipe de sinalização recebem, inclusive, orientação nossa, pessoalmente, e mostrando a eles, inclusive, os modelos de placa adequado, quais são as regras que exige para implantação de determinada sinalização. Nós temos essa preocupação de levar essas informações. Estive pessoalmente junto com eles, mostrando, embora eles tenham esse conhecimento, mas mostrando a eles aquilo que realmente está transcrito e imposto por lei dessa maneira. Ali está também o material, que é a tinta que nós estamos usando, essa tinta, que é uma outra tinta que veio, nós buscamos a secretaria alcançar para que pudesse dar essa qualidade no atendimento do nosso serviço. Esta mudança aí é lá na Pinheiro Machado, próximo ao entroncamento com a rua Cabo Luiz Quevedo, que recebeu divisores de pista. Os tachões são divisores de pista para que coíba e iniba a ultrapassagem em pontos que não tem a melhor possibilidade de fazer ultrapassagem e traga a garantia para que esse pedestre nosso possa fazer a ultrapassagem da via ou trafegar por ela com maior qualidade. Ali foram implantados quebra-molas, essa máquina faz o primeiro corte, e ali está o maquinário trabalhando para a implantação dos quebra-molas, que no momento eles fazem o papel de redutores de velocidade. E esse trabalho também foi realizado na Estaque Ormazábal, na frente da escola, um pouco antes, claro, da escola José Francisco Pereira da Silva, para também trazer segurança na comunidade escolar e segurança àquela comunidade que usa daquele espaço ali com frequência. Todas essas sinalizações, nós temos tido a preocupação de levar elas à luz daquilo que prevê a legislação, para evitarmos que o Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão fiscalizador nosso, possa vir aqui e determinar uma mudança ou a retirada dessas sinalizações. Esses registros que nós temos feito são a prova daquilo que está sendo implantado e daquilo que mais tarde poderá servir, inclusive, de subsídio para a administração dentro do aspecto legal junto aos órgãos de fiscalização. Nós também temos a presença efetiva agora também dos nossos agentes de trânsito, e quero dizer que limitados são o número de agentes de trânsito em Uruguaiana. Nós temos um efetivo de 21 agentes de trânsito em Uruguaiana, que fazem esse trabalho, foram remanejados para frente das escolas, dos educandários, para que pudessem dar uma atenção especial e também os nossos condutores serem orientados quanto às questões que envolvem especialmente a cobrança na questão de fila dupla nas frente das escolas, que aqui em Uruguaiana é com muita frequência. Nós temos dados estatísticos para mostrar para os senhores que nos levam esses dados. O objetivo dele é fornecimento de dados numéricos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação para posterior utilização em tomada de decisões. Essas informações, vereador Irani, elas são de suma importância, e Vossa Excelência sabe disso, de que nós precisamos de elementos, de subsídios, muitas vezes, vereador Rony, as pessoas requerem uma implantação de uma determinada sinalização em determinado lugar. Porém, a imposição da lei, da legislação de trânsito, ela tem critérios a serem analisados, e estes dados estatísticos aqui são de suma importância para que nós possamos fazer ou não esta implantação. Vejamos ali a exemplo disso tudo. Lá em 2014, em referência a acidentes de trânsito no município de Uruguaiana, nós temos um total de 864 registros de diversas ocorrências. Nós temos ali com mortes registrados 8 acidentes que resultaram em mortes. Nós temos lesões corporais 435 no ano de 2014 e danos materiais 421. Isso são dados interligados com a Brigada Militar, registros que a Brigada Militar atende ocorrências e a Secretaria Municipal nossa de Segurança e Trânsito. Esses dados, então, são números reais, aqueles que registram as ocorrências. Obviamente, nós temos conhecimento que um ou outro não deseja, às vezes, fazer esse registro no caso de dano material, geralmente. Esses dados, então, nos levam a ter os indicadores, como disse, em relação àquilo que é necessário. Esse é um outro gráfico com o mesmo indicador. E agora, no primeiro trimestre de 2015, nós temos hoje já apontados aí em números, aquele lado esquerdo apresenta os números, são os dados hoje que já estão registrados 196 registros envolvendo as questões do trânsito com acidentes. Graças a Deus nós não temos, neste primeiro momento, registros até o primeiro trimestre, ou seja, até março, registro com mortes. Lesões corporais, nós temos um número redondo de 100 e danos materiais, 96 são os índices que se apresentam até o primeiro trimestre. Agora vejam, senhores, as infrações de trânsito. Ali, vereador Egídio Carvalho, e aí está um dado estatístico que o senhor tem um grande foco nele, o maior registro de infrações em Uruguaiana é dado por estacionar em desacordo com a regulamentação. E aí nós vamos entrar, vereador Risso, noutra seara. Pois esse evento de desacordo com a regulamentação, vereador Egídio, está o estacionamento rotativo. Então, o índice nós temos de maior incidência, esses dados são de 2015 agora, do primeiro trimestre, de março até março, seriam praticamente 350 registros, ou seja, autos de infração de trânsito, em razão de estar em desacordo com aquilo que é prescrito e previsto na placa de regulamentação. Alguns desses registros são por carga e descarga, o cara estacionar ali, o condutor, ou estacionar o veículo em vaga para idosos, ou ainda na vaga destinada a portador de necessidades especiais. Mas a grande maioria disso está registrado pelo estacionamento rotativo que alcançou aquele índice. E se nós formos fazer um parâmetro com os outros, vejam lá, falta do uso de cinto de segurança, nós temos em torno de 60, telefones celular ali 55, 17 por passar o sinal fechado, vermelho, e outros registros em torno de 80, que são 79. Então, no primeiro trimestre, nós tivemos 559 autuações de trânsito apontados ali, o estacionamento em desacordo com a regulamentação. Quero dizer aos senhores também, esses dados que estão apresentados do trânsito, e eu quero abrir aqui um espaço para falar novamente do estacionamento rotativo, vereador Egídio Carvalho e vereadora Josefina. E quero grifar o que eu vou dizer aqui. Quando assumi a função de secretário de Segurança e Trânsito do município, de imediato conversei com o senhor prefeito municipal, com o procurador-geral do município, com o secretário de governo, e informamos a eles de que o município precisava adotar uma postura para que não incorresse, né, na improbidade administrativa à autoridade municipal, que é o senhor prefeito, e até a minha pessoa como secretário de Segurança e Trânsito. Nós, amparados pela legislação, tanto a nossa legislação, que é a lei das concessões públicas, a 8987, bem como o Código de Trânsito Brasileiro, e aí nós temos resoluções, inclusive do Conselho Estadual de Trânsito, não nos permite que serviços que estão sob concessão pública possam estes ter uma fiscalização de forma indevida perante a legislação por agentes públicos do município. E o que ocorria até a nossa chegada na secretaria? Nós víamos isso, e uma reclamação constante da população, inclusive alvo de discussão para essa casa e apontamentos para o município, de que havia um acompanhamento sistemático de agentes de trânsito aos funcionários da empresa privada Megapark. Ora, se esta empresa está sob concessão pública, a ingerência do poder público, segundo a lei das concessões públicas, ela se dá somente por fiscalização de uma comissão. Esta comissão está capitulada aqui, no artigo 30, no parágrafo único da lei das concessões públicas. Isto não é vontade, isto é uma imposição de lei. Esta comissão, assim como a Jergues faz a fiscalização da Odebrecht, que é uma concessionária em Uruguaiana. Então, havia uma fórmula, um modelo incorreto. O agente de trânsito nosso, ele pode sim agir na fiscalização, mas jamais, jamais, em hipótese alguma, nós fazermos com que haja uma coerção por parte do poder público, através do agente de trânsito, para que notifique através da multa, que os senhores chamam, que é o auto de infração de trânsito, qualquer cidadão da nossa comunidade. Isto, vereador Rony Mello, é uma imposição da resolução número 45 do Conselho Estadual de Trânsito. Está aqui. Isto diz aqui, artigo 2º, parágrafo 2º. É vedada a utilização do auto de infração de trânsito como forma de coerção ao pagamento de tarifa de pós-utilização. Isto aqui, vereador Fernando, é a resolução 45 do ano de 2011, que dispõe sobre o estacionamento rotativo pago nas vias municipais e da outras providências. Isto é um documento do Conselho Estadual de Trânsito, órgão fiscalizador. Não resta dúvida nenhuma para nós de que havia um equívoco muito grande em Uruguaiana sobre a questão da fiscalização. Não quer dizer que o nosso agente de trânsito não irá fiscalizar. Irá fiscalizar a desobediência às regulamentações previstas em lei. Lei esta, 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O que é isto? O senhor estacionou indevidamente em determinados locais regulamentados esses, para táxis, para pessoas portadoras de necessidades, para idosos e outras regulamentações, isto sim caracteriza uma infração de trânsito. Agora, a nossa legislação municipal, que é conhecedora dos senhores também, a 3988, que é a legislação que regulamentou o estacionamento rotativo, foi aprovado por esta casa, ela ainda impõe outras medidas. O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, ele chegou a encaminhar um documento para nós, agora requerido por mim na secretaria, de que ainda não tem a melhor maneira de regulamentar os parquímetros, mas que está tomando providência, porque ele sabe que os parquímetros têm que ser aferidos. Ora, a nossa lei municipal, então, para que não haja essa dissonância na lei, ela deve ser alterada, então, porque aqui obriga, a lei impõe que os parquímetros têm que ser aferidos. E se o parquímetro não é aferido, nós não podemos, então, penalizar a comunidade. Qual é a nossa orientação? A Megapark nos encaminhou nesses últimos dias 5 interpelações lá de documentos, inclusive ao prefeito e à procuradoria do município, requerendo que nós retomássemos aquele modelo, ou então nos acusando que estaríamos quebrando o contrato e lesando a empresa. Não. Por quê? Porque esta empresa, ela continua desenvolvendo o trabalho dela da forma que ela fez a concessão. Ela cobra os equipamentos, emitem o tique, e ela me perguntou para mim, o representante da empresa, o senhor Felipe, e o que eu vou fazer para cobrar? Olha, não é o poder público que vai lhe dizer o que o senhor vai fazer. Eu posso lhe sugerir, e sugerir para ele, vereador Rony Mello, que institua um mecanismo na empresa dele, sugerir, pegue um funcionário seu e lance um cadastro por placa de condutores, e quando atingir um determinado valor, o senhor cobre nas pequenas causas. Acredito que seria um mecanismo correto para uma empresa privada. O que não vai acontecer, enquanto eu for o secretário municipal de segurança e trânsito, e o prefeito, já conhecedor disso, disse de que isso não irá acontecer, é a comunidade de Uruguaiana ser lesada por uma empresa que tem uma finalidade, sim, de nos auxiliar no estacionamento, que haja esta possibilidade de rodar os veículos que ali estarão estacionados, mas a maneira mais certa de fazer a cobrança deve ser instituída pela empresa. A nossa responsabilidade, enquanto poder público, é uma comissão prevista na Lei das Concessões Públicas, como disse aqui anteriormente. Então, isto nos leva a crer, vereador Egídio Carvalho, de que os índices de desobediência em desacordo à sinalização irão cair drasticamente agora no próximo gráfico. Este é um trabalho e um compromisso da administração pública com aqueles que são usuários e condutores de veículos no nosso município. Isso é uma correção, até porque amanhã, vereadora Josefina, poderá vir a esta casa aqui alguma discussão sobre isso. E os senhores aqui hoje têm condições de entender, né, vereador Eduardo, daquilo que estamos trazendo aqui. Tudo o que estamos dizendo aqui está respaldado em lei. Nós não temos aqui nenhuma informação que seja uma informação aquela jogada ao vento, que seja alguma coisa que não traga sustentação. Então, essas questões de trânsito, e depois, num segundo momento, nós vamos abordar a questão da segurança, quero dizer a vocês o seguinte: nós temos demandas imensuráveis em Uruguaiana. O vereador Egídio Carvalho encaminhou um documento aqui pela casa para nós em relação ao estacionamento oblíquo. Nós estamos tendo uma atenção especial na análise, em conjunto com o diretor, com a nossa equipe de fiscalização, buscando engenheiros lá na Secretaria de Obras para nos auxiliar nesta questão. Nós devemos, e por que não dizer também, e é necessário que se diga, porque é assim que se constrói a melhor fórmula para resolver os problemas, de que quando instalaram essa sinalização, não se observou o ângulo, inclusive, vereador Egito, o ângulo de inclinamento do estacionamento. Porque se ele obedecesse o ângulo, as caminhonetas talvez tivessem a melhor condição. Quando se fez a sinalização, vereador Fernando, se colocou um ângulo mais aberto e esses veículos ficaram postados de uma maneira que traz obstrução. Se fosse obedecido o ângulo para sinalização, ele teria uma postura no estacionamento, na gaveta, que a gente chama, de melhor condição. Porém, tem outra observação que a gente fez na constatação em loco, e cito aqui como exemplo a Duque de Caxias no cruzamento com a 14 de julho. Quem vem na 14 de julho, sentido Hospital Militar ou 15 Duque, não tem o campo de visão necessário na esquina do Modalieri para a direita, para enxergar, e tem que avançar para dentro da via. Por quê? Porque o estacionamento oblíquo foi colocado do lado errado da via. Ele deveria ter sido colocado no sentido direito de circulação. Exato, e aqui o vereador Egídio fala na 15 de novembro. Então, eu quero dizer com esses exemplos aqui, vereador Fernando, que nós estamos fazendo uma radiografia, literalmente isso, no município de Uruguaiana, e há solicitações de ampliação do estacionamento oblíquo, e não há impedimento nenhum de fazer ampliação, desde que nós façamos da melhor maneira e da forma prevista na legislação. Outras questões que são pertinentes de colocação de quebra-molas, nós vamos aqui não instituir somente quebra-molas como medida, previsto na resolução 39 de 98 do Conselho Nacional de Trânsito, mas também redutores de velocidade utilizando calotas, não é tachão. Calotas é aquela tartaruguinha que o pessoal conhece, elas serão utilizadas como sonorizadores. Faixas de calotas em determinados locais, como disse agora há pouco na imprensa, a Pinheiro Machado ainda não terminou o trabalho que tem que fazer lá. Nós temos medidas na Santos Dumont, próximo à escola Dom Bosco, que a equipe já esteve e eu estive presente, junto com o Paulo, verificando quais são as necessidades. Está toda ela desenhada, vereador Egídio Carvalho, entre aspas, desenhado o trabalho para agora ser implantado lá. Temos outros pontos da cidade que carecem emergencialmente de medidas. Só que nós traçamos um planejamento e iremos atender isso dentro do nosso planejamento. Essas são questões de trânsito, neste momento, que nós estamos trabalhando. Sem falar no Maio Amarelo, que é uma equipe, é um programa instituído pela ONU, que Uruguaiana, através da administração municipal, junto com a Secretaria de Segurança e Trânsito, nós estamos trabalhando nisto. O Maio Amarelo está fazendo um trabalho forte de conscientização neste momento. Convido as senhoras e senhores, está na mão de cada um dos senhores, um documento, um panfleto elaborado pelo CFC Uruguaiana, que é um parceiro neste momento, para que agora, dia 16, que é no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui frente ao Teatro Municipal, nós estaremos utilizando aquele espaço para que façamos, então, o programa Vem para a Rua, que é uma caminhada de atenção pela vida. E a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito desenvolve esse trabalho com também uma campanha de respeito à faixa de pedestre, com este adesivo, que todos que ali passarão receberão este adesivo para ter um pouco mais forte a questão da conscientização da importância de respeitar a faixa do pedestre, que recebe esta semana, a contar de ontem, no centro da cidade especialmente, um reforço bastante grande dessa sinalização. Quero registrar, vereador Egídio, que nós temos uma equipe de sinalização na secretaria e que tem se dedicado muito para nós fazer esse trabalho na área do trânsito. Eu não sei se o senhor quer fazer questionamento do trânsito, depois seguimos na sequência com a questão da segurança.
O senhor quer prosseguir? O senhor pode concluir? E depois nós vamos disponibilizar 2 minutos para os vereadores. O senhor se disporia a responder perguntas do plenário?
Perfeitamente, secretário. Perfeitamente.
Está bem.
Bom, o senhor quer que continue, concluir. Nós vamos passar para a segurança, muito vereador. Bem. Bom, eu novamente vou falar sobre os slides que nós iremos mostrar ali. Vamos mostrar algumas ações que estão sendo colocadas nas questões da segurança aqui também no município de Uruguaiana. Nós temos a reestruturação nossa da Guarda Civil Municipal em grupos de trabalho. Nós temos o grupo de trabalho administrativo, nós temos agora as rondas ostensivas municipais urbanas, nós temos a nossa segurança VIP, quando necessário, obviamente, de autoridades, isso é previsão legal. Nós temos também, fazendo parte desse trabalho agregado à Defesa Civil e pensando no empreendedorismo do poder público, nos brigadistas, que serão aqueles que hoje se discute a questão do aeroporto municipal. Neste momento, nós fizemos um trabalho chamando os agentes de segurança do município e informando a eles da nossa didática, da nossa filosofia de trabalho. Qual é ela especificamente? Primeiro momento, é fazer cumprir aquilo estabelecido na Lei 13.022, que é a lei que rege o Estatuto das Guardas Municipais a nível de Brasil. A Guarda Municipal é um ente federado da segurança pública. Ela é parte do conjunto todo da segurança pública e que assim deve cumprir o seu papel. Então, nós reformulamos esse trabalho, não somente verificando em loco, e ali tem uma foto mais embaixo, onde estive conversando com agentes de segurança nos mais diversos locais, onde a gente pôde ir conversar com eles e saber das suas reais necessidades, do entendimento que esses trabalhadores têm da sua função, e verificando, inclusive, a autoestima e resgatando esta com o verdadeiro papel da guarda. Depois disso, nós passamos a fazer treinamentos, trazendo agentes de segurança. Lá na esquerda, em cima, de azul, está o colega Sargento Cabreira, da Brigada Militar, que é membro da Força Nacional de Segurança Pública, está aqui comigo, aqui no plenário, que é um agente nosso, que em breve estará comigo na Secretaria como Diretor de Segurança, levando seu conhecimento técnico profissional aos nossos agentes municipais. Mais abaixo, nós temos 2 colegas, sargentos nossos também, Sargento Morales e Sargento Gleicimar, do Grupamento Aéreo da Brigada Militar, que têm conhecimento técnico de táticas de abordagem, de empregos de lanterna, enfim, uma qualificação específica, que são foram membros por muito tempo do Grupamento de Operações Especiais da Brigada Militar. Levam esse conhecimento para nós até que a gente consiga, vereador Irani, ter também, tanto na parte de educação, de comportamento com a sociedade, da relação da pessoa humana com o cidadão, e também o conhecimento técnico profissional para que, quando necessário, se empregue esta técnica com a melhor qualidade no trato da população. Ali, trago para os senhores e para as senhoras o layout dos veículos nosso, que acreditamos que muito em breve estarão circulando aqui no nosso município com as rondas ostensivas municipais urbanas. Esses veículos, vereador Egídio, estão sendo adquiridos através de registro de preço, porque nós temos que dar o aporte necessário para a nossa guarda municipal poder desenvolver o trabalho. Aonde? A legislação nos favorece? Nos próprios municipais, ou seja, nós estamos vendo e veremos ainda mais presentes em praças, parques, lá no cemitério, escolas municipais, em qualquer espaço público que for do município, a nossa guarda municipal, de forma ostensiva, vai garantir a segurança daquelas pessoas de bem que queiram ocupar os espaços públicos. Nós precisamos disso, mas precisamos também, obviamente, da logística para fazermos esse trabalho. Aquele este outro veículo pertence à Guarda Municipal e que, pelo que me consta, um bom tempo estava lá sem condições por um problema que a gente mandou recuperá-lo e acreditamos que até segunda-feira este primeiro veículo esteja rodando em Uruguaiana com a nossa ronda ostensiva, garantindo um pouco mais de tranquilidade para a nossa população. Essa caminhonete já é de propriedade do município, é uma doação, né, Jackson? Uma doação da Receita Federal, né, que está sendo recuperada e até segunda-feira nós vamos entregar para a comunidade de Uruguaiana uma das rondas ostensivas, um grupamento da ronda, a comando ali do nosso colega da Guarda Municipal Jackson e do Guarchi, que estará fazendo esse trabalho. Por gentileza, amigo. Este aí, hoje, é um módulo que existe no Parcão, né, aquele módulo na frente da concha acústica, porque a Guarda Municipal não pode estar escondida, ela está atrás da concha acústica. Nós estaremos reformulando, readequando ainda semana que vem, Cabreira. Semana que vem deverá estar recebendo os primeiros trabalhos de recuperação. E a nossa intenção, por gentileza, passa aí, amigo. Nossa intenção, este é o modelo da Guarda Municipal no Parcão. Isto será um ponto de referência nosso da segurança municipal dentro do Parcão e haverá ali, sim, a ronda ostensiva nossa circulando junto à comunidade e garantindo a tranquilidade daquelas pessoas que fazem ocupação daquele espaço público e tem que ter uma referência, e essa será a referência da população para buscar a segurança. Essas ações da Guarda Municipal agora, já em 2015, depois que nós assumimos a secretaria, está ali, né, o trabalho que tem sido desenvolvido. Desde recuperação de bens, apoio em eventos, prestação de socorro, os apoios mais diversos que temos tido, estão registrados nesses documentos com gráficos demonstrando a estatística que esses dados, como disse, nos servem de subsídio, de elementos para que nós possamos traçar as ações futuras da segurança no município, aquilo que é de competência nossa do município. Alguns registros nossos de trabalhos que estão sendo realizados especialmente pela ronda ostensiva. Ali, por uma infelicidade, senhoras e senhores vereadores, um grupo de adolescentes, jovens, que atua no cemitério, os ditos bondes. Na nossa época, vereador Adalberto Silva, aquilo ali era quadrilha. Agora é bonde, né? E quero dizer aos senhores e às senhoras a preocupação que nós temos com essas investidas, porque essas crianças aí, vereadora Josefina, esses adolescentes portam armas, vereadora. Portam armas de fogo, inclusive. E isto é uma preocupação que a gente tem com a segurança também dos agentes que querem prestar essa segurança. Este grupo estava depredando o cemitério municipal, arrancando aquele material que é de metal, uns para vender, outros para não sei o quê, e também, que eu não sei, não chegou ao nosso alcance saber para quem é que eles vendem droga lá dentro do cemitério. Mas vendem, também vendem na entrada do cemitério. É, olha ali está o trabalho da ronda. Esse trabalho também atende o CAPS, quando o pessoal nos chama lá, né, para que dê o apoio da autoridade ou daquele profissional que está lá trabalhando. Nós temos registro aí de inaugurações de eventos, onde a ronda também se faz presente. Aí temos outros exemplos. Ali o exemplo da abordagem, inclusive, nos próprios municipais. À minha direita está uma abordagem realizada pela Guarda Municipal em jovens ociosos, ali está na Coab 1, naquela praça do centro da Coab 1. Ainda o pai desse rapaz, de um menino desse, se dá comigo, ficou brabo comigo. Eu perguntei para ele, inclusive, o que o filho dele fazia ali naquele horário, vereador Adalberto. O filho dele tinha ido para a escola de manhã, isso aí era 3 horas da tarde. E ali está o rapaz dizendo para o Guarda Municipal que tinha vindo do Polivalente e não tinha ido para casa ainda. Mas e o pai, que estava em casa, inclusive ficou brabo comigo porque a gente mostrou isso aí. Onde é que está? Isso é a ausência da família, pessoal. Então, se a família está ausente, o poder público entra para tentar corrigir as distorções. Nada mais que houve ali de se certificar que aqueles 3 jovens estavam consumindo maconha, fumando maconha, com o material que está na mão do agente municipal de segurança, a pasta, a mochila dele com os cadernos dele, que não tinha finalidade nenhuma. Enquanto o pai tem uma carpeta dentro de casa e vende droga também. Né? Eu estou dizendo aqui. Eu, José Clemente da Silva Corrêa, estou dizendo para os senhores. Eu conheço ele. Né? No bar dele tem uma carpeta, que já está recomendado para a nossa brigada militar. Né? E também se nota ali várias pessoas consumindo droga. Obviamente só pode ser ali um ponto de venda também. Ali nós temos uma ação da Guarda Municipal no cemitério também, onde os meliantes fugiram por cima das paredes onde tem as carneiras, pessoal. Ali, um sacou uma arma, inclusive, para um agente de segurança nosso, que ele teve a felicidade de conseguir escapar. Porque num confronto com a segurança, isso é difícil, vereador Egídio, mas é assim que funciona. Então, eu registrei e disse, se eles quiseram fugir, que é bom para eles, e continuem fugindo, vereador Hernani. Porque no cemitério não é lugar de bonde e de predar aqueles túmulos e aquilo que existe lá. Ainda, aquele registro nos mostra agora, na sexta-feira, que foi empreendido uma operação especial em razão do Dia das Mães, ali estava as orientações dadas pelo chefe da guarda, pelo nosso comandante da guarda, antes do pessoal sair para esta ação. Isso era 7 horas da manhã que estava a guarda preparada lá na secretaria. E depois disso, né, aí estão a presença registrada da Guarda Municipal no cemitério, com o intuito, além da segurança interna, mas que se coibisse aquele literalmente achaque, entre aspas, que se fazia para as pessoas que estacionavam o seu veículo e eram extorquidas ali fora por um ou outro, com ameaça, inclusive, de danificar seu veículo. Não houve nenhum registro, nenhuma ocorrência de registro de qualquer perturbação durante o Dia das Mães lá na área do cemitério. Essas ações integradas, ali nós vimos a Praça Argentina, embaixo, à esquerda, onde a Brigada Militar, em conjunto com a Ronda Ostensiva, abordou aquele grupo de adolescentes, aquele grupo ali, vereador, acreditamos nós que foi o mesmo que derrubou o busto do San Martín, que depredou, conseguiu derrubar o busto do San Martín lá na praça. Foi recuperado pela Guarda Municipal e, em 48 horas, encaminhado para a Secretaria de Obras e o monumento já está recolocado no lugar. Os registros ali de apoio, lá na Coab 2, acima à direita, um apoio à Brigada Militar, que também prestava serviço lá junto com a Ronda. Aqui embaixo, orientações nossa da Brigada Militar, mais um pouco aos nossos agentes de segurança. E esses trabalhos, de forma integrada, têm se desenvolvido. Ali uma ação onde uma guarda, um agente municipal, conduzia um menor que se afastou dos pais ali, se perdeu por um minuto, agora no final de semana. E ali nós temos um desenho nosso que foi planejado desta forma. Ali está o cemitério municipal, que foi feito um levantamento topográfico aéreo para que fosse desenvolvida a nossa ação dentro do cemitério municipal, com registros, inclusive, ali, mais registros de presença. Este aí são eventos e locais de grande fluxo nosso de munícipes que estão detectados por nós num levantamento topográfico aéreo para que nós possamos desenvolver as nossas ações no município de Uruguaiana. Mas ali estão os pontos onde a Guarda Municipal trabalha em Uruguaiana, onde tem pontos fixos. E quero dizer, e aqui eu quero pedir a gentileza a cada um dos senhores e das senhoras, vereador Eduardo, vou citar o nome de Vossa Excelência, vereador Fernando, vereador Adalberto, vereador Irani, vereador Rony Melo, vereador Risso, vereadora Jussária, vereadora Josefina, vereador Egídio e vereador Rafael. A Guarda Municipal, para cumprir 100% daquilo que nós estamos planejando, e isto é de interesse da população, dentro da legalidade exercer, nós precisamos fazer algumas adequações à guarda, e sob projeto de lei, e terão que vir para essa casa. E aqui nós temos agentes de segurança que sabem disso que estamos falando, e vossas excelências vão saber. Nós precisamos, agora, para dar dinamicidade, quando cheguei lá, para as senhoras e senhores saber, havia um processo de licitação, de um fardamento, trancado por lá, vereadora José. E esse pessoal trabalhando com um coturno costurado com linha de nylon, isso é inadmissível. O município, então, nos pediu providência, o prefeito. O que se detectou com isso? Havia uma modalidade, e aí nós fizemos essa modalidade, e isto deu a celeridade. Mas o que nós entendemos? As forças de segurança estaduais e federais têm um dispositivo por lei, vereadora Adalberto, que é o auxílio fardamento. Isto é dinamicidade na administração pública. Nós precisamos pagar para aquele agente de segurança o auxílio fardamento. O município vai ser desonerado do processo burocrático. E nós estamos instituindo, já apresentei a minuta ao prefeito municipal do projeto, onde consta o auxílio fardamento que será pago àqueles agentes de segurança. Isto fomenta a economia porque as lojas do município de Uruguaiana irão confeccionar esse fardamento. O auxílio está dentro dos parâmetros da legislação e do custo desses uniformes, e nós teremos que atender eles da melhor maneira possível. Não mais usarão uniformes esfarrapados, rasgados, desconstituídos, vereador Eduardo, porque eles terão o recurso e a loja ali tem disponível esse fardamento, eles vão fazer a aquisição. Instituído no próprio, na própria lei, vereadora Josefina, o regulamento de uniformes, o RU, que é aquilo que vai disciplinar qual é o uniforme, quem é que usa, quando usa e quem pode usar. Isso será pedido na lei que seja regulamentado por decreto, já é de nossa posse isso, estamos encaminhando ao prefeito municipal. Outro ponto, vereadora, e já estou encaminhando para o final aqui, vereadora Jussara, é o mecanismo que nós temos, vereador Rafael, de necessidade de tornar una a segurança do município na questão municipal, instituindo os agentes hoje, vigilantes do município, como guardas municipais. A legislação nos faculta, vereador Fernando, porque isso nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal com a questão de Santa Maria, que nos faculta incorporar os vigilantes, vereador Egídio Carvalho, passando na condição de guardas municipais. A decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, devido a um ADI, já pacificou isso, porque diz que são ambos concursados e exercem por similitude a mesma função. Obviamente, depois, numa segunda regulamentação, as atribuições é que serão regulamentadas pelo Poder Público Municipal. Então, estes são parâmetros que eu estou aqui trazendo aos senhores e às senhoras, pedindo que quando cheguem aqui essas legislações, tenham uma atenção necessária para que o município possa fluir ainda mais na questão da segurança. Nós pediremos também ao prefeito, o último ponto aqui, que faça, dentro da estatística e da radiografia feita na guarda, há uma necessidade hoje de ampliar 45 vagas de guardas municipais em Uruguaiana, prevendo, inclusive, a ação do aeroporto com a brigada de incêndio. Está bem, vereador Egito? Fico à disposição aqui.
Muito bem. Antes de passar a condução dos trabalhos, ao presidente Sara Osório, nós já disponibilizamos 2 minutos para cada vereador, aqueles que quiserem participar. E do plenário já houve a intenção de um questionamento ao secretário José Clemente, que a passo nesse instante, também como lhe repasso a condução dos trabalhos, presidente José Osório.
Obrigada, vereador Gilles Carvalho. Reassumo a condução dos trabalhos, então. Lembrando que o vereador Gilles Carvalho, na condição da presidência, ele colocou à disposição 2 minutos. A exposição do vereador, do ex-vereador e secretário José Clemente foi tão ampla, tão completa, tão segura, tão consistente, que de repente até esgota os nossos questionamentos. Mas sintam-se à vontade aqueles que ainda precisarem alguma informação. Eu vou fazer essa leitura aqui de alguém do plenário, né? Pessoa do plenário? Paulo Ricardo. Quando o executivo vai exigir da Mega Park que faça a repintura das vagas do estacionamento rotativo, considerando que hoje as vagas não estão devidamente identificadas, uma vez que existem muitas marcas de tintas? Esse é um questionamento que o secretário vai responder em seguida. Então, os 2 minutos estão à disposição daqueles que ainda necessitarem. Rafael Alves se inscreveu, né? Primeiramente, e depois o vereador Adalberto, então. Vereador Rafael.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, senhores vereadores, público que nos acompanha nesse plenário, secretário municipal de Trânsito e Segurança, ex-vereador de Sacaso, José Clemente, diretor de Trânsito, Paulo, e comandante da Guarda, Jackson. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu inicio cumprimentando o secretário Clemente, porque em 35 dias, à frente da secretaria, 32 dias já mostra a que venho. E isso nos traz muita felicidade, porque existem pontos que esta casa trata, solicita, indica há bastante tempo. Eu quero, secretário Clemente, ponderar alguns, e no final dessa sessão já lhe entregarei também um abaixo-assinado da comunidade que beira a rua Pinheiro Machado, esquina com a rua Iris Vals, com em torno de 220 assinaturas. Aqui, aquela comunidade solicita ou um redutor de velocidade ou uma sinaleira, na realidade um estudo da secretaria para a viabilização de trazer tranquilidade àquela esquina ali localizada da padaria do Toninho. Secretário, nós temos algumas demandas que quero trazer e expressar aqui, como a questão da Joaquim Murtinho com o Alceu Vamose, a questão da Setembrino de Carvalho com a Joaquim Murtinho, que era quatro tempos, voltou a três, os empresários da volta expressaram a sua preocupação, porque existe um fluxo de pedestre que sai do supermercado da esquina ali, em direção ao bairro União das Vilas, muito grande. Quando ela voltou a ter três tempos, ela prejudicou os pedestres, porque perdeu-se um tempo que era deles. Uma análise. Eu pondero, né, secretário? A outra é a 15 de novembro com a General Hipólito. Havia um antigo tipo de redutor, que foi retirado por uma questão de legalidade, passando duas empresas que vendem automóveis ali. Foi retirado aquele redutor, já encerrando, senhora presidente, aquele ponto. Outro é Iris Vals com Presidente Vargas e Presidente Vargas com General Hipólito. É isso, senhora presidente. E para encerrar, senhor secretário, a questão do outro lado pago do estacionamento rotativo. Esta casa fez uma emenda na lei municipal que aprovou e seria importante que nós pudéssemos, esta casa, juntamente agora com o secretário novo, pleitearmos, eu sei que tem um problema na justiça, mas pleitearmos que possa ser um dos lados do rotativo não pago.
Obrigada,
de acordo,
vereador,
com a legislação alterada por esta casa e, se não me engano, pelo senhor quando foi vereador.
Obrigado, vereador.
Presidente, obrigado, secretário.
Eu gostaria de solicitar aos vereadores que pudessem objetivar os seus questionamentos, até para que a gente possa, né, dentro do tempo, porque nós ainda temos a continuidade da nossa reunião.
Então, senhora presidente, só peço um esclarecimento. A presença do secretário hoje aqui é para comparecimento de sessão ordinária. O tempo
foi dado de 2 minutos, até para que a gente possa agilizar, né, vereador, os nossos trabalhos.
O interesse eram perguntas, né?
Sim, objetivar as perguntas, é nesse sentido que eu solicitei. Próximo inscrito, vereador Adalberto Silva.
Eu gostaria de cumprimentar o presidente, o Jussara Osório, os demais colegas vereadores, o plenário, que nos, o pessoal da segurança, da guarda, que se encontra aqui, o pessoal da imprensa, cumprimentar o nosso secretário Clemente. E eu já sabia, quando vi seu nome como secretário de trânsito, nós que tivemos a felicidade de estar 4 anos aqui junto com vossa senhoria, secretário Clemente, nós sabíamos que ia ter uma revolução bem grande no trânsito, uma vez que vossa senhoria conhece, né, o que está fazendo. E nada melhor é para fazer quem conhece. Né? Então, eu queria cumprimentar, né, e dizer que estou muito satisfeito, né, com o que já está acontecendo e tenho certeza que tem muita coisa a acontecer aí pelo conhecimento que vossa senhoria tem em relação ao trânsito. Né? E só gostaria de fazer dois questionamentos. Eu, inclusive, já na gestão do ex-secretário, a pedido de pessoas, eu falei, pedi para o secretário, mandei, inclusive, o requerimento através da casa, que fosse ali na Benjamin Constante com a Prado Lima, perto do próximo Whisper. Ali é um fluxo muito grande de pessoas, principalmente de pedestre, pessoas de a pé, e não tem nenhuma sinalização ali. E é uma rua com duas vias ali, né? Eu acho que uma sinalização para pedestre ali, que as pessoas pudessem respeitar o pedestre, principalmente o pedestre, era muito importante. E outro é com relação ao estacionamento do idoso, né? Porque eu mesmo fui induzido a errar por duas vezes. Uma vez que no próprio cartão cita a lei e diz quem não tendo a vaga, o idoso tem o direito de estacionar em qualquer das outras vagas, pelo tempo determinado. Então eu gostaria dessas duas respostas, em relação ao Benjamin Constante, com a Prado Lima, e em relação ao estacionamento rotativo. Obrigado.
Obrigada, muito obrigada, vereadora Adalberto. Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Quero ser bem objetivo, cumprimentá-lo, secretário José Clemente. Sempre fui da teoria, vereador, secretário José Clemente, e respeito quem pensa o contrário, de que para ocupar cargos como na condição de secretários, eu sou sempre favorável de que as pessoas sejam técnicos, mais técnicos do que políticos, e eu acho que é o seu caso. O senhor é político e bom político, mas é muito mais técnico nesta área do que político. Então não posso deixar de cumprimentá-lo. E os resultados não nos surpreendem. Já fiz referência publicamente do seu trabalho e nesse momento aqui eu não poderia deixar de... Não vamos buscar o que não foi feito ou falarmos do que deixou de ser feito. Vamos falar do que está sendo feito nesse momento, que é surpreendente. O senhor não inventou nada diferente, não inventou a roda. O senhor está fazendo o óbvio. É o que um técnico deveria fazer. E os resultados são uma evidência. Quero cumprimentá-lo por corrigir um grave erro que estava lesando a população de Uruguaiana, que era o acompanhamento, a disponibilização da guarda de trânsito acompanhando a empresa Megapark para formalizar multas. Isso era uma cinte, uma afronta, uma exploração do uruguaianense. Pergunto-lhe, pessoas que perderam carteira de habilitação, como muitos motoristas profissionais que estão impossibilitados hoje desempenhar suas funções como profissionais, como procedem essas pessoas? Quero cumprimentá-lo por ter destinado 130 guardas que estavam prestando serviços de vigilância para prédios públicos. A Guarda Municipal tem como fundamento também ajudar a combater a criminalidade e o cumprimento pelas ações. O tempo é exíguo, eu gostaria de falar mais, mas cumprimento. Espero que o senhor tenha continuidade e o pleno apoio, e mais ainda, quero aqui destacar a sua atenção com esta casa, que não havia recíproca desta, especialmente dessa secretaria. Os requerimentos eram feitos, nós recebemos respostas. Então, um cumprimento, parabéns. Como eu digo, gostaria de continuar falando sobre o seu trabalho, mas acabaram meus 2 minutos. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Não vai faltar oportunidade, com certeza. Com a palavra, vereador Fernando Tarragó.
Queria cumprimentar o secretário Clemente. Sabe da minha admiração, não preciso expressar nesse momento. Só queria saber, secretário, é o valor de um conjunto de sinaleiras. Porque em Uruguaiana, há muito tempo que não se compra uma sinaleira nova. Se troca de lugar, mas não se compra aparelhos novos. Até porque nós estamos entrando com a LDO aqui, e é uma coisa que pretendo colocar na LDO, é a compra de sinaleiras. Por exemplo, hoje, a esquina da Rodrigues Portugal com Domingos de Almeida, ou seja, a esquina da Santa Casa, da entrada da Santa Casa, necessita, sem dúvida, de uma sinaleira. Tem redutor ali, mas quem vai sair da Santa Casa pela Rodrigues Portugal tem que esperar pelo mínimo 15 minutos do trânsito da Domingos de Almeida para poder passar. Porque ali o redutor não reduz a velocidade de motos, e o trânsito de motos é intenso ali. Quer dizer, então, só uma sinaleira para segurar. Então, assim, eu gostaria de saber o valor de uma sinaleira, por que que o município não adquire esses aparelhos há muito tempo.
Obrigada, vereador Fernando Tarragó. O próximo inscrito seria o vereador Dudu. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, secretário e amigo Clemente. Bom dia. Referente a guardas municipais em centros comunitários de bairros, referente a alguma reivindicação bastante forte do pessoal lá do João Paulo II, de uma possibilidade de haver novamente a parte de guarda municipal naquele local lá. E referente a Pedro Machado ali, que o vereador Rafael citou, Antes tinha aquela rótula ali, né? Tinha exatamente, entendeu? Não sei se pode, juntamente com a solicitação dele, se avaliar novamente aquela rótula que tinha ali na Pedro Machado, esquina Rua Iris Valls. Obrigado.
Obrigada, vereador. Próximo inscrito, vereador Rony Mello.
Bom dia, senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereador Josefina Soares, demais vereadores, nosso plenário. Sou suspeito para falar do nosso ex-vereador José Clemente, uma pessoa que, assim como o vereador Fernando Tarragoa, como todos nós, admiramos, porque, além da parte política que todos nós conhecemos, nesta área especificamente, conhece muito, tanto da segurança quanto do trânsito. E prova o quanto é possível fazer muito com pouco, em tão poucos dias. E meus questionamentos, secretário Clemente, vai ao encontro e reforça o que o vereador Rafael Alves nos traz hoje, que é justamente um abaixo-assinado com relação àquele trecho da Pinheiro Machado com a Iris Valls, que não tenho dúvida que o senhor já deve ter lá nos seus números e pesquisas o quanto ocorre de acidentes, e muitas vezes, se eu não me engano, já aconteceu inclusive acidentes com morte ali naquela esquina, principalmente nos horários de pico, assim como o vereador Dr. Fernando Tarragoa nos traz a questão da Santa Casa de Caridade, que tem os redutores, mas infelizmente nossos condutores muitas vezes não respeitam, e por se tratar de uma saída de hospital, é importante ter uma atenção ainda mais redobrada. O meu questionamento seria no sentido justamente de que se a nossa legislação que nós aprovamos aqui com relação ao parquímetro, se o senhor tem alguma previsão no sentido de que se faça cumprir exatamente como saiu desta casa, que foi um trabalho seu e do ex-vereador Mauro Brum, no sentido da questão da cobrança, que pudesse estar liberado o lado esquerdo da via. Bueno, esse é um dos questionamentos, se será colocado em seguida, ou ao menos se pretende colocar em prática essa questão da legislação, da liberação do lado esquerdo. E para encerrar, senhora presidente, um questionamento que eu trago da comunidade, principalmente dos empresários de restaurantes e lancherias, é que se poderíamos trabalhar na legislação, vereador Clemente, no sentido de, ao menos, naquele horário entre meio-dia e 1h30, onde as pessoas procuram os restaurantes e algum lugar para fazer seu lanche, poderiam estar liberados do pagamento. Claro, óbvio que nós teremos que fazer esse trabalho aqui nesta casa, mas como o senhor é um conhecedor da legislação muito melhor do que todos nós, por conhecer a questão do trânsito, se haveria essa possibilidade no que diz respeito à questão do estacionamento rotativo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Irani Coelho Fernandes.
Bom dia, presidente, demais colegas vereadores que nos acompanham. Nosso secretário Clemente, quero parabenizar por o senhor estar cumprindo a tarefa do servidor público, fazendo o que efetivamente tem que ser feito. E assim que se posicionam os homens que estão à disposição da comunidade, como é o caso nós, como pessoas que fazemos parte e para atender o cidadão. Eu quero ir direto ao assunto. Gostaria de que o senhor pudesse nos esclarecer como é que está a situação da secretaria, qual a participação dela junto ao GGI, o Gabinete de Gestão Integrada. No segundo momento, o senhor vai retomar aquele trabalho que começou há muitos anos com relação ao emplacamento das carroças que estão sendo... Não há um controle em Uruguaiana hoje. A gente sabe que menor não pode dirigir, tem um determinado horário, e isso aí caiu em desuso, e a placa se botou dinheiro fora naquela oportunidade. Eu tenho dois pontos específicos, já encaminhamos inclusive nosso requerimento. Com relação àquela a Vasco Alves, ali perto do DENIT, onde os jovens descem com o skate, ou o carro desce, ou moto, para ter aquela sensação daquele friozinho na barriga, naquela baixada, e se depara lá com a rua 13 de maio, os carros entrando ou saindo, e tem acontecido muitos acidentes ali. Com relação a Fernando Ferrari também, houve uma solicitação da sociedade que ela está muito rápida, do começo, lá de cima da Fernando Ferrari até chegar na Flores da Cunha, o excesso de velocidade ali é muito grande, principalmente de motos, e há aquele enrosco ali na Flores da Cunha com a Fernando Ferrari, como é mão única, então a possibilidade de que seja mão dupla daquele trecho ali até a Setembrino, para que as motos e os carros não façam contramão, são obrigados, porque por dentro ali fica mais complicado, então já fazem um contramão ali e acontece alguns acidentes. E demais, parabenizar pelo seu trabalho, tem muita coisa para perguntar, 2 minutos é pouco, eu vou lhe fazer uma visita pessoalmente para tratar dos assuntos. Obrigado.
Obrigada, vereador. Próxima inscrita, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara, demais colegas vereadores, público presente, imprensa, cumprimentando o nosso querido amigo Clemente. E, na verdade, eu só tenho 2 pedidos para ele. Porque eu tenho certeza que a cidade está sendo preparada para o trânsito. Tenho certeza absoluta que o Clemente foi a pessoa mais certa que o prefeito indicou até agora. Não desfazendo os demais, mas na área de trânsito, eu estou falando na área de trânsito, sim, de segurança. Não tenho dúvida nenhuma que foi uma das melhores aquisições que o governo fez. O que a gente tem que dizer, né? Na área do trânsito. Nas outras áreas, depois a gente vai conversar com os outros secretários. Olha, o meu pedido, secretário, é o seguinte. Na Domingos de Almeida, quando passa a Santa Casa, na esquina, a Padre Anchieta, onde saem os enterros ali, o pessoal não respeita os enterros. As pessoas chegam até a esquina e os carros passando. Então, entra um carro no meio do e assim vai, aquela confusão danada. Então, acho que não é porque já morreu que não temos que respeitar. Devemos respeitar o trânsito em todos os sentidos, porque ali não, estão mortos, mas o morto não sabe nada. Mas as pessoas querem entrar com seus veículos, querem o funeral, quer sair normal, e não tem condições. Então, estou pedindo um redutor de velocidade, que eu já pedi, mas não foi atendida. Agora estou pedindo para Vossa Excelência. E também, aqui na Iris Valls, com a doutora Maia, o que tem acontecido de acidente ali, ainda hoje de manhã aconteceu um acidente ali, a rua Iris Valls com a doutora Maia. Ou um redutor de velocidade, uma lombada, alguma coisa, porque está terrível aquilo ali. Não é só um acidente, já teve vários acidentes ali. É só isso que eu tinha para dizer. Encerrando, cumprimentar Vossa Excelência, dizer que eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito vai ser melhor do que estava aí. Não tenho dúvidas. E parabéns, e mais uma vez, melhor aquisição que o prefeito Schneider. Eu cumprimento ele pela aquisição da sua pessoa no trabalho. Não vai me decepcionar.
Obrigada, vereadora Josefina. Vereador Egídio, por favor. Eu preciso lhe passar a condução dos trabalhos para que eu também possa me manifestar questionando o secretário Clemente.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora José Osório.
Obrigada, vereador. Seja bem-vindo, secretário Clemente. A sua explanação, os questionamentos, que são muitos, né, nos dá exatamente uma visão do quanto ainda temos para fazer, mas, ao mesmo tempo, do que já foi feito, da sua atuação frente a essa secretaria. Eu tenho 3 perguntas muito objetivas para fazer. Primeira, com relação ao estacionamento rotativo. Recordando que o senhor foi uma das pessoas que, junto com o vereador, o então vereador Mauro Brum, teve algumas atitudes, alguns procedimentos com relação a essa situação. Eu lhe pergunto, após a implantação, que eu não recordo exatamente quanto tempo tem, o senhor está satisfeito? O senhor já conseguiu, de repente, captar a opinião da população com relação à situação do rotativo em Uruguaiana? Segundo, sinaleiras funcionando no final de semana, secretário Clemente. Assim, quase nenhuma cidade assim faz dessa maneira. E a gente sente realmente que não tem essa necessidade do funcionamento. De repente, um pisca-alerta, alguma coisa, que possa o trânsito fluir, já que ele é, digamos, acho que 80% mais lento no final de semana. E também gostaria de lhe pedir, quando o senhor falou no trabalho junto aos carroceiros, a situação de carroças, enfim, que o senhor, por gentileza, nos convide essa casa. Eu gostaria que essa casa fosse representada sempre durante essas reuniões, que é um tema ao qual todos nós estamos muito interessados e nos absorve sobremaneira muitos questionamentos com relação a essa situação. Gostaríamos de lhe acompanhar nesses momentos. Obrigada, vereador Egídio.
Muito bem. Reconduzo a condição dos trabalhos à vereadora Jussara Osório, nossa presidente.
Reassumo a condição dos trabalhos e, já agradecendo a presença e a companhia do secretário Clemente, eu passo então a palavra e o tempo que se faça necessário para as respostas aos questionamentos de todos os vereadores.
Bem, senhoras e senhores vereadores, dentro da nossa explanação e agora de todas aquelas informações que os senhores e as senhoras requerem, eu quero, conforme for respondendo, quero deixar aqui bem grifado de que as questões que envolvem trânsito e segurança, além da questão da administração pública, e eu estou aqui na Casa Legislativa, nós soubemos disso, a administração pública, ela é formal. O que está na lei existe, o que está na lei, o que não está na lei não existe. Então, o vereador Rony Mello, advogado aqui, sabe disso. Para que não haja nenhum entendimento diverso daquilo que eu vou colocar aqui, é necessário que conheçamos o que é a administração pública. A administração pública, volto a dizer, ela é formal. Ela, por imposição, ela tem que cumprir aquilo que está na lei. Artigo 37 da Constituição Federal. Limpe. Então, o nosso amigo, nosso líder comunitário, Paulo Ricardo, abriu os questionamentos falando da questão da repintura do nosso estacionamento rotativo. Eu gostaria que os senhores e senhoras prestassem até, Ademir, atenção numa questão que eu vou colocar aqui, vereador Egídio. Está de posse comigo na secretaria um documento que encaminhei essa semana passada à empresa Megapark, porque eles têm diversas preocupações com o poder público e eu tenho diversas preocupações enquanto representante do poder público com eles. Eu perguntei qual é a qualificação técnica profissional daquele cidadão que é funcionário da empresa para fazer a sinalização viária, não somente do estacionamento rotativo, mas ele faz do estacionamento e faz, inclusive, a pintura da sinalização nos entroncamentos da via, que são sinalizações que dão o espaço necessário, estipulado por lei, que são 5 metros do alinhamento do meio-fio. A empresa, de uma maneira que, se os senhores lerem o documento, vão ver uma maneira mais áspera de me responder, fez juntada, inclusive, de legislações do trabalho, dizendo que não há imposição legal de que haja qualificação específica de servidor, de função, para que ele passe a desempenhar a função da pintura do estacionamento. Eu tenho comigo, vereador Rony Mello, esse documento, que eu julgo, vereador Fernando, uma completa falta de discernimento daquilo que eu perguntei. Por que isso? Porque o agente, o servidor, seja ele da empresa privada, o trabalhador, ou principalmente do poder público, ele tem que ter, sim, capacitação técnica profissional para fazer, e vou dizer por quê. Vou fundamentar, Paulo. Porque diz a legislação de trânsito de que a incorreção da sinalização colocada ou a ausência da sinalização não caracteriza infração de trânsito. Pior ainda, a autoridade de trânsito responde pela incorreção ou pela falta ou ausência desta. Ora, senhoras e senhores, é um carnaval o que você vê nesse estacionamento rotativo aí. E eu tenho essa liberdade de dizer isso enquanto representante do Poder Público Municipal, porque eu conversei isso com o senhor prefeito, ele tem conhecimento e me pediu, vereador Egito, que eu adote as providências necessárias para corrigir tudo isso que está aí. Então, o que, que nós estamos vendo? Esse cidadão que eu questionei qual é a capacitação técnica profissional, não basta a empresa nos informar, senhor Paulo Ricardo, de que cidadão não tem na legislação do trabalho uma imposição da lei que obrigue ser o pintor de sinalização de trânsito. Não é isso, Nilson, que eu perguntei. Eu perguntei da capacitação. Esse cidadão, funcionário da Megapark, uma empresa que tem uma responsabilidade de prestar serviço sob concessão para nós, enquanto uruguaianenses, esse cidadão, pelo que está ali, não recebeu nenhuma capacitação técnica. Eu exigi da empresa, senhoras e senhores vereadores, um certificado que esse cidadão frequentou um curso de pintura de sinalização viária de trânsito. Inclusive o inclinamento, vou voltar a falar aqui, do inclinamento da sinalização oblíqua. Se o senhor sair ali na frente agora, isso foi registrado por mim, vereador Jussari, lhe respondo algumas coisas agora na sequência. Como é que a sinalização em duplicidade, não se sabe se estacionamento paralelo de moto ou não se sabe se estacionamento oblíquo para veículo, porque está uma por cima da outra. E vou dizer para vocês, eu sou o secretário de Segurança e Trânsito, não caracteriza infração de trânsito. Como está hoje aí, pelo amor de Deus, vereador. Pode estacionar em qualquer lugar da cidade que não vai caracterizar infração de trânsito. Isso é o absurdo que existe, vereador Egito. E o prefeito me pediu, e eu estou tentando, vereador Irani, fazer o possível para nós corrigir isso. Por que isso, pessoal? Aí vem a parte mais grave e não há por que esconder nada de ninguém. E o respaldo para a administração pública cedeu, vereador Egito Carvalho, como medida preventiva, sim. Proibir taxativamente, aqui está um agente de trânsito, proibir taxativamente. Agente de trânsito não acompanha funcionário da Megapark e muito menos lavra auto de infração. Por quê? Porque o dano ao poder público, ao erário público é gravíssimo. E vou dizer, vereador Rony Mello, onde está o fundamento? O senhor, a senhora sabe quanto paga para lançar um auto de infração no CIT, no Sistema Integrado de Trânsito? R$33. O senhor sabe quanto custa o auto de infração para pagar aquele que desobediência ali da sinalização? R$53. Mas o que que acontece? O cidadão estacionou, autuavam ele, R$33 para lançar no sistema. Aí o Clemente fazia o recurso, anulava o auto de infração pela sinalização. Custa mais R$33 para lançar a anulação, R$66 de dano ao erário público por auto de infração, sem contar o trabalho do agente, sem contar o papel, o documento que custou para o município. Então nós, enquanto gestores da Secretaria de Segurança e Trânsito e respaldando a autoridade do prefeito municipal, proibimos, amparado na lei, de que haja ação de agentes municipais de trânsito nesse sentido. Deverá haver correções? Sim, deverá haver correções. Então, este é o primeiro momento, Paulo, para que tenha conhecimento disso. Depois, o vereador Rafael Alves, e eu vou, de forma, vereador, assim, ó, em todas as requisições de sinalização, e vou responder, obviamente, de forma que vai dar ampliação e responder a algum dos vereadores, mas eu vou ver ponto a ponto, a implantação de um semáforo, ela não se dá pura e simplesmente por eu achar que devo colocar um semáforo em determinado local e coloco. Existem requisitos técnicos a serem preenchidos. Dentre esses requisitos técnicos estão aqueles dados que eu apresentei aqui. E o senhor sabe quando é que tinham aqueles dados lá? Né? Então não vou, querendo dizer, o vereador Egito Carvalho, nós não vamos falar de antes, vamos falar de agora. Os dados técnicos que nós estamos recrutando, registrando na secretaria, nos servirão de subsídio, além daqueles outros, doutor Fernando, de que existe como requisito quantas pessoas em determinados horários de fluxo circulam num sentido, no outro sentido, enfim, em todos os sentidos que a via permite, quantas bicicletas, quantas carroças, quantos veículos leves, quantos caminhões, enfim, tem linha de ônibus, quais são a circulação. Esses requisitos são estudos que vão apontar a necessidade. Vou falar especificamente, vereador Rafael, da Rua Pinheiro Machado. Eu moro lá, eu moro ali na Coab 1. Eu aqui, quando, na época não existia secretaria, quando diretoria de trânsito no outro governo, nós adotamos uma medida na esquina, principalmente da Iris Valls, com a Pinheiro Machado, com a Flodoardo de Lima e Silva, que é aquela transversal da Coab. Reduziu velocidade, não aconteciam acidentes ali, e depois houve um entendimento, não sei de quem, retiraram aquela sinalização, toda ela dali. Hoje, na 15 de novembro, com Pinheiro Machado, que também foi citado aqui, vai haver uma mudança um tanto lá naquela sinalização, porque ela não é a mais correta que está lá hoje. No entroncamento da Iris Valls, da Estaque Ormazábal com Pinheiro Machado, bem como agora foi feita aquela sinalização lá próxima a Cabo Luiz Quevedo, com dois quebra-mola, com divisores de pista e com toda a reestruturação da sinalização vertical, que são as placas, reduziu a velocidade drasticamente. Inclusive os acidentes não se registram mais ali. Mas muitas dessas questões são questões de educação do condutor. Uma senhora me perguntava, mas por que não botaram a sinaleira aqui? A característica da rua Pinheiro Machado é diferente das outras. Ela recebe cortejos fúnebres. Nós vamos implantar 2, 3 semáforos naquela... Mas o cortejo tem prioridade. Teria prioridade, mas não teria naquelas condições ali. A Pinheiro Machado vai receber inúmeras mudanças e significativas elas serão na redução de velocidade que não implantação de semáforos. Nós estamos buscando um material agora que já foi requisitado, que são as calotas, que vão servir de redutor como esteira, é previsão legal na resolução 180 do Código Nacional nosso de Trânsito. Elas vão receber com estilo de sonorizador, mas elas serão os redutores de velocidade que têm a obrigatoriedade. Ou o senhor vai flochar todo o seu veículo ou vai passar da maneira que tem que passar ali. E abro um parênteses aqui para aproveitar que o vereador Egídio me coloca e vou dar um exemplo para os senhores. Vejo aqui na esquina da Bento Martins com a Duque de Caxias, o semáforo abaixo da cabeça de quem para próximo à faixa de retenção. Vejo uma mudança que está sendo implantada ali. Ontem à tarde eu estava aqui com a equipe de sinalização. Já está chumbado o marco do lado de cá, na frente do BMG, da esquina do BMG, onde o semáforo, aquele que está postado lá na esquina da loja de brinquedo, da Kids, aquela ali, e esta que está embaixo da árvore aqui na Praça Barão, elas virão para o lado correto, vereador Egídio, onde está. Por isso que não foi pintado mais a faixa do Banrisul, porque a faixa do Banrisul, vereador Rony, na verdade, para o senhor atravessar para o outro lado, o senhor tem que passar dessa calçada para o lado da praça para o lado do calçadão e do calçadão para o lado do Banrisul. Porque no momento que o veículo ultrapassar a faixa de segurança da Duque lá, que o sinal estiver aberto, ele não pode mais parar do lado de cá, sob pena dele obstruir o fluxo do calçadão. Né? Então, esta é uma questão da Avenida Pinheiro Machado, que vai receber inúmeras mudanças ainda. O vereador Rafael Alves, uma mudança significativa, vereador, na Santos Dumont com Setembrino de Carvalho. Eu não trouxe aqui para os senhores aqui, e não deu tempo de nós escanear o projeto para colocar ali, que eu peguei hoje lá. O projeto da alteração lá, vereador Egídio, da Setembrino, com a na esquina do supermercado Baclise, ele vai permitir a conversão à direita, ali no Siga Livre, bem como vai possibilitar quem vem na Setembrino, no sentido aqui do nossos bairros para o aeroporto, também vai circular livre pelo lado direito lá. Vai haver umas mudanças ali, o planejamento e o projeto está pronto. Ali está o Alex, que trabalha no setor de sinalização com semáforos, que esteve me acompanhando ontem, sabe das mudanças que nós implantaremos lá. E essas questões que envolvem Iris Valls com presidente com general Hipólito, essas questões aqui, elas vão receber, conforme o planejamento, o mecanismo, a sinalização que for necessária, mas é preciso ir nos locais e fazer esse estudo e esse levantamento. O vereador Rafael me fala, houve outro questionamento, se não me engano, da vereadora Jussara Osório, do rotativo, mas eu vou falar da questão do vereador Rafael. O lado do rotativo, o lado direito. Nós aprovamos aqui, eu era vereador na legislatura passada, e é explícito, está aqui na lei, né, tenho a lei comigo aqui, de que o lado esquerdo é o lado cobrado. O lado direito não é de cobrar. Mas o que eu mesmo hoje, secretário de Segurança e Trânsito, eu não posso chegar lá e fazer a mudança. Por que, que eu não posso fazer a mudança? A ação judicial é de minha autoria. Minha e do ex-vereador Mauro Brum. Nós já ganhamos em duas instâncias. Vai haver agora a decisão final e não há nenhuma que diga que nós não estamos certos. Eu acredito que em pouco tempo, e eu conversei isso com o doutor Rafael Machado, que é o advogado, o procurador nosso, ele me disse que em questão de 2 meses aqui deverá sair a decisão final. E o lado direito da via não vai ser cobrado. Agora, eu não posso chegar lá e hoje, nesse momento, eu determinar a mudança, que o lado direito não seja cobrado, em razão dessa demanda judicial, porque o poder público, o município, também já é parte do processo e já respondeu isso, já fez a defesa. E eu não posso eu lá hoje, como autoridade de trânsito, fazer essa mudança. Mas ela vai ocorrer, porque o Poder Judiciário vai fazer cumprir a medida aqui no centro da cidade. Vou responder já falando em rotativo, vereadora Jussara, a satisfação. Da maneira que está, não tem satisfação. A satisfação há no sentido de atender, depois das 2 audiências públicas que houveram aqui, a demanda de possibilitar que os veículos pudessem estacionar no centro e o rotativo proporcionaria isto. Mas com a sinalização indevida, com o não cumprimento da legislação, ele se encontra nesse momento prejudicado. Ele atende uma determinada camada e desatende a sua maioria nesse momento. Mas as adequações elas vão ser feitas, até já começou a ser feita com essa questão da não permanência de agentes junto com o pessoal da Mega Parque. O vereador Adalberto Silva me colocou aqui na Benjamin com a Prado Lima. Toda a área do supermercado Rispoli, estou falando, citando o supermercado como ponto de referência, ela vai receber uma adequação também na sinalização. Desde divisores ali para não permitir o emprego de velocidade maior que possibilite ultrapassagem naquele lugar, como os redutores, sejam estes por quebra-molas, sejam esses por redutores tipo sonorizadores com as calotas. Estou falando calotas, não estou falando em tachão. Tachão não é permitido como quebra-mola, né? Nem sonorizador. O tachão somente é divisor de pista. O estacionamento do idoso, o vereador Adalberto coloca aqui, é outra anomalia que aconteceu em Uruguaiana. O que aconteceu? O estacionamento do idoso, ela não é uma vontade do município, ela é uma imposição da lei federal. Inclusive tem resolução específica para isso. 5% da área do município deve ser destinada para estacionamento da pessoa com idade, que é o idoso, que caracteriza dentro da legislação. Aí, a nossa legislação do estacionamento rotativo, ela colocou de que 5% do rotativo. Não, por isso que nós orientamos sim e dissemos o seguinte: o idoso, o portador de necessidade especial, que chegar nesta área e não houver disponibilidade do espaço regulamentado aqui para ele utilizar um espaço, vereador Irani, que o faça com o seu cartão, sim, mesmo na área do rotativo. Porque isso aqui é uma interpretação, a hermenêutica nos permite isso. E nós, interpretando a lei, nós vamos ver, vereador Rony, de que os 5% da abrangência do município dá muito mais do que as vagas que tem aí hoje. Então, isto, aí a Mega Parque me interpelou dizendo que eu estava autorizando as pessoas não pagarem e estacionarem. Não, nós estamos estendendo o direito configurado em lei. Né? O município regulamentou, através da concessionária, um determinado espaço, mensurado o número de vagas do rotativo. Mas não é isso que diz a lei. A lei maior, que é a lei de trânsito, ela diz que são 5% da área do total do município. Obviamente, se nós formos somar todo o município e colocar, demarcar em determinados lugares aí, proporcionalmente chegaria próximo disso, vereador Fernando. Mas nós não vamos impedir que uma pessoa que tenha a sua necessidade de fazer estacionar numa vaga que inclusive vai ser temporária. É isso que nós estamos dizendo. O vereador Egídio falou também da da questão dos perda de pontos aqui em razão do estacionamento. Pois isso aí, vereador Egídio, eu acredito, e o município acredito que saiba disso, que nós já havíamos informado numa audiência pública aqui, de que estas pessoas, embasadas em todos esses argumentos que a gente informa, mesmo hoje representando o poder público, ela vai requerer na justiça, isso aí tem um dano, inclusive, e os motoristas profissionais que perderam a carteira, e o desconto do IPVA que o bom motorista perdeu, né? Então, isto é uma continuidade de desmando que a gente cessou, não há mais essa questão. O vereador Egídio também me perguntou e falou dos guardas municipais que eram vigilantes nos prédios públicos. Ainda existe uma permanência em determinados, e obviamente é necessário ainda se permanecer vigilantes em determinados pontos. Mas o que a gente fez dentro da dinamicidade de colocar a guarda municipal fazer o papel dela? É que nós atenderemos um maior campo de atuação com um efetivo motorizado, por isso que a gente falou dos veículos. O policiamento ostensivo feito pela Guarda Municipal, e esse é o termo, policiamento ostensivo feito pela Guarda Municipal, ele cobre maior abrangência de espaço com um número menor de agentes, vereador Egídio. Essa é a didática e a filosofia que a gente adotou para cumprir o papel da Guarda. O vereador Fernando me falou do valor do semáforo. Vereador Fernando, eu não tenho exatamente o valor de um conjunto, não sei se o Alex sabe me dizer, mais ou menos, não sabe me dizer. Mas eu também, vereador Fernando, eu trabalhei, morei em Santa Cruz do Sul, e lá em 1996, nós já víamos lá em Santa Cruz do Sul um modelo de um semáforo completamente diferente dos nossos de Uruguaiana. Agora, ainda temos alguns conjuntos, né, Alex, lá na secretaria, que serão trocados agora, já de imediato. Este aqui da esquina da Duque de Caxias, ele não é um modelo dos atual, mas é um modelo novo. Novo no sentido novo, não é desconfigurado pela ação do tempo. Mas um modelo novo, já conversei com o pessoal da sinalização, especialmente do semáforo, nós estamos buscando, né, para fazer o orçamento de alguns semáforos de modelo novo, inclusive, que alguns usam, inclusive, para não fazer a finalidade que é de observar o tempo, vereador Fernando, é um que ele tem o tempo consumido e o tempo que o senhor tem para passar de um lado para o outro com o veículo, vereador Irani. Ele é, o verde, ele vai diminuindo gradativamente por pontos, vai diminuindo e o senhor vai ter a noção de que tempo o senhor tem até abrir o amarelo. Isso nós estamos trabalhando para buscar, tomara que o tempo que a gente esteja lá dê tempo de fazer isto ainda aqui, de implantar alguns aqui em Uruguaiana. Não saberia lhe informar o valor. Tá? Os redutores de velocidade, naquela região lá da Santa Casa, nós estamos estudando, vereador Fernando, a implantação e a mudança. Inclusive tem um oblíquo ali que deve ser observado também, uma mudança naquele oblíquo lá. Vereador Eduardo, quanto à Guarda Municipal nos centros comunitários, nós hoje estamos aqui falando a todos os senhores e as senhoras da necessidade que temos do atendimento, inclusive da ampliação do número de vagas, vereadora presidente. Vai vir para cá o pedido de ampliar o número de vagas de vigilante. É necessário ampliar, senão nós não vamos atender o município. Hoje se criou UPA, Praça do Esporte da Cultura, Posto de Saúde, e não tem no planejamento o número de vigilantes previsto para atender essas demandas. A rótula da Iris Valls, vereador Eduardo. A rótula da Iris Valls, quando eu estive na diretoria, eu já expliquei, eu fiz aquela alteração e desfizeram. Então nós iremos fazer novamente, já está lá o desenho, todo ele nós vamos implantar lá com inclusive a sinalização necessária. O vereador Rony Mello me colocou da legislação do rotativo, Rony, já falei aqui, né? Os restaurantes no horário tem que partir uma mudança daqui. Acredito que Vossa Excelência pode mandar, inclusive, uma indicação lá para o prefeito e eu posso trabalhar lá com ele isso, né, para que a gente veja, para atender essa demanda. Vereador Irani, há poucos momentos conversava com o secretário Carlos Zinda sobre o gabinete de gestão integrado. Já mandei um documento para ele, já conversamos no primeiro momento, pedi para ele tão logo essa reunião termine, ele faça contato comigo. Nós precisamos nos inteirar, e é uma preocupação minha, o senhor sabe disso. O gabinete vai funcionar para que a gente consiga atender o que tem que atender aqui. Estamos perdendo inúmeros recursos por não funcionar o gabinete.
Presidente,
só
completar um questionamento que eu achei que é importantíssimo agora e que eu não consegui fazer naquele tempo.
Sim.
É com relação ao plano municipal de mobilidade urbana. Ele está sendo feito, acho que é uma empresa que está fazendo levantamento, enfim.
É.
Mas o essencial é que seja feito a mobilidade humana junto com o transporte e com o trânsito. Então é importante que a secretaria se aproxime
desse
estudo para que saia exatamente um plano completo.
Vereador Irani, vou lhe responder de imediato. Nós, como imposição nossa da secretaria, nós colocamos dentro da equipe um agente nosso do trânsito. Um agente que tem experiência, tem conhecimento, ele está lá por solicitação nossa, já trabalhando na comissão para auxiliar nisso aí. Vereador Irani, das carroças. As carroças, nós havíamos emplacado todas elas e regulamentado no outro governo, lá na anterior, aquele lá. E aquilo é imposição de lei também, resolução número 3 do CETRAN, do Conselho Estadual. Agora, nós estamos de novo com o projeto lá, vereadora Jussara, obviamente vamos chamar o Poder Legislativo, mas há normativas já disciplinando como se faz o emplacamento delas, que a gente havia feito. Mas haverão reuniões, inclusive, que a gente sabe que vai haver questionamentos do pessoal que trabalha com veículo de tração animal. Nós, em momento oportuno, vamos encaminhar aqui, sim, o que precisa para ser feito. Nós, da vereadora Josefina, eu respondi junto com a questão do vereador Fernando, que é aquela questão lá da Santa Casa. E a vereadora Jussara Osório, também falei da satisfação do rotativo. E dos finais de semana, vereadora, eu vou verificar a questão do intermitente dos semáforos, até porque eu lhe disse o seguinte: onde há sinalização, a responsabilidade recai sobre mim em casos de acidente. As carroças, já lhe falei aqui também. Acredito eu que dos questionamentos nós atendemos a todos aqui.
Questionamento do vereador Eduardo, os guardas,
falei,
né? Os guardas já
falei
para
o senhor, estava... Sim, exato, okay. Eu lhe disse o seguinte, o policiamento estático realizado pela guarda, ele nos atende determinadas situações. Não estou aqui lhe dizendo que não vai haver o nosso estudo para colocar lá. Nós entendemos que o policiamento motorizado, ele atende uma maior abrangência com um menor efetivo, dando o atendimento necessário. Então, nós temos locais, por exemplo, com instrumentos, equipamentos, tipo posto de saúde. Nós não podemos retirar de lá o vigilante, porque ali tem uma carga toda, uma estrutura toda, que não é o centro comunitário. Não estou dizendo que nós não vamos fazer isso. Nós vamos buscar a melhor maneira de verificar essa possibilidade.
Muito obrigada, então. Mas a gente acredita, né, secretário, de que com esse projeto que vem para esta casa, com aumento do número de guardas, inclusive, a gente vai conseguir suprir essas necessidades, vereador Eduardo. Foi respondido também o questionamento do nosso amigo Paulo Ricardo? Foi respondido. Bem, então, nós estamos todos satisfeitos. Claro que questionamentos continuam, mas teremos, por certo, muitas oportunidades. Quero agradecer também, em nome da casa, a presença do secretário hoje aqui, abordando esses assuntos tão importantes. E eu suspendo por alguns minutos essa reunião para que se possa fazer o registro desse momento.